Boa noite a todos. Vamos a Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Diz o seguinte, Eclesiastes 3, de 1 a 8, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender o que está aqui escrito. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos seja cada vez mais ativo nas nossas vidas, dos que já somos seus discípulos, e que ele se torne o Salvador pela vontade própria daquele que se arrepende e aceita, vontade esta que já veio despertada pela tua vontade soberana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos estas coisas. Amém. Salomão entra num texto muito interessante, aqui da carta, meio único, e ele fala uma verdade profunda. Talvez nem pareça tanto. Talvez pareça até um pouco óbvio. Mas não é bem assim. O que aqui tem de profundidade existencial, filosófica, teológica, é muito. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que é tudo? E o que é todo propósito? Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo o quê? E há tempo para todo propósito. O que é isso, todo propósito? De quem? A palavra propósito aqui significa, no original hebraico, negócio ou uma atividade. Uma atividade que, obviamente, é resultante de um desejo de alguém, de uma vontade de alguém. Alguém quis fazer alguma coisa, realizar algo e realizou isso. Esse é o sentido aqui de propósito. Então, o que o autor quer dizer é que tudo o que ocorre embaixo do sol, em toda a criação, e tratando-se de seres humanos, toda vontade e desejo que qualquer pessoa tenha. Isso é o que significa aqui. Todo o propósito de qualquer criatura que tenha propósito, que tenha vontade, que tenha um desejo. Está se referindo, então, aqui a todas as coisas que ocorrem embaixo do céu, que acontecem, e particularizando quando essas coisas são fruto de desejo, de vontade humana, é o que está dizendo aqui. Tudo isso, incluindo um ato de se abaixar para pegar um papel, está determinado. É isso que está escrito. Tudo está determinado, incluindo pegar o papel no chão. Obviamente, surge a pergunta, determinado, por quem? Por quem está determinado que alguém se abaixe para pegar um papel? A resposta não está neste versículo. E até mesmo nesses próximos versículos, vamos ver aqui que ele vai fazer uma série de comparações aqui, de uma coisa e a outra e tal. Mas, obviamente, quem lê o livro de Eclesiastes vai encontrar facilmente, já terá encontrado aqui, estamos no comecinho do capítulo 3, mas já terá encontrado a resposta a esta pergunta. Está determinado por quem? Por Deus. E eu achei desnecessário sair catando em Eclesiastes todas as passagens que falam de Deus. No que ele determina, no que ele dá para as pessoas, no que ele concede. Já falamos muito sobre isso. Em 2 capítulos, ainda são 12 capítulos. Então, na realidade, ou 13. Agora eu fiquei na dúvida. Para depois chegar e dizer, pastor, se eu disse 12 é 13. Se eu disse 13 é 12. Pronto, 12. Voltei a ser fiel. Então, eu acertei. Não tenho a menor dúvida, quem lê Eclesiastes, que a resposta é essa. Ah, você quer ler Provérbios? Está lá. Você quer ler Salmos? Está lá. Você quer ler Efésios? Apocalipse? Marcos? Segundo Crônicas? Levítico? Escolha os 66 livros da Bíblia que você vai encontrar abundantemente a resposta a esta pergunta que está, que fica por trás do que Salomão está querendo dizer. É curioso que ele nem se deu o trabalho de dizer. Talvez de tão óbvio que fosse na mente dele. Não sei o motivo, mas uma coisa nós sabemos, não havia a menor necessidade de afirmar explicitamente. O fato é que nós podemos responder sem a menor sombra de dúvida. Está determinado por quem? Por Deus, o Criador. Ou seja, Deus não fez o mundo sem rumo, caótico, aparentemente sem sentido, como Salomão tem descrito até aqui, aparentemente sem sentido. Não, ao contrário, Deus, o Criador, determinou um tempo para cada coisa. Então, o Deus que Salomão descreve em Eclesiastes e a Bíblia descreve de uma maneira total, geral, fala de um Deus poderoso, inteligente, soberano, racional, organizadíssimo, detalhadíssimo, que tem planos definidos. Tudo isso diferente da noção de que tudo ocorre ao acaso, que muitas pessoas concluem erroneamente a olhar a vida como ela é ao redor, embaixo do sol. Uma pergunta existencial, para aqueles que gostam de descer mais fundo, crucial, que surge com a afirmação de Salomão. O homem responsável pelo seu ato, qualquer ato, vamos supor aqui o exemplo do papel, que apanhou para pegar um papel, ele é responsável por aquele ato, ele agiu porque decidiu e vai arcar com as consequências
benignas, malignas, boas, ruins, não interessa. Ou essa pessoa foi movida por um controle superior, um controle remoto, celestial, como um robô nas mãos de um Deus poderoso, já que, de acordo com Salomão, foi Deus que determinou que aquela pessoa apanhasse aquele pedaço de papel, porque disse que tudo está determinado pelo, de acordo com o tempo para existir, e todo propósito debaixo do sol está determinado. Então, por que nós iríamos excluir aquele apanhar de papel por parte daquela pessoa do tudo e de todo propósito? Não vamos excluir, está incluído. Então, a pessoa responsável ou não pelo seu ato? Teve um médico ontem com dor nas costas e disse: não se abaixe durante um mês e tome anti-inflamatório. No dia seguinte, cai um papel, um documento da mão, a pessoa se abaixa e tem uma crise fortíssima, sai gritando de dor. É responsável por aquele ato? A resposta tem três partes. Aqui nós estamos tocando na pergunta mais frequente da humanidade, desde que ela foi criada. Essa perguntinha é muito simples, né? Aparentemente, a resposta, de uma maneira muito rápida, seria assim. Três partes. Primeira, sim, a pessoa agiu porque assim decidiu. Sim, a pessoa agiu porque Deus assim determinou. Sim, numa resposta, sim, na outra resposta. Aí vem a terceira parte. O fato de Deus ter determinado não significa que a pessoa será considerada um robô ou uma peça na criação de Deus, mas, ao contrário, será responsável, totalmente responsável pelo seu ato. Pastor, agora o senhor vai ter que explicar isto. Pois é, exatamente o que eu não vou fazer. Porque eu seria a primeira pessoa na história da humanidade, repetindo, que iria explicar esta pergunta. Ou esta questão, melhor dizendo. Não tem ser humano que explique. Se você pegar um livro dessa grossura, do teólogo mais em moda hoje, que se dispõe a responder esta pergunta, nem gaste o seu dinheiro comprando o livro e nem seu tempo ouvindo aquele gênio, porque não tem resposta. Existe alguém mais sábio do que Salomão? A Bíblia diz que nunca existiu nem vai existir. Muito bem. Ele não tentou explicar. Não sei se vocês perceberam. Ele não tentou explicar. Ele diz que Deus manda tudo, não nesse versículo, mas já disse no seu livro claramente, Eclesiastes todo e Provérbios, que ele escreveu muito, claramente isto, e ao mesmo tempo diz que tem todo o propósito. Cada coisa tem seu tempo determinado e deixa claro que as pessoas são responsáveis também ao longo do seu livro. Ou seja, então aqui, ao fazer essa pergunta, eu não estou só focalizando em Eclesiastes 3 e 1, não. Eu resolvi abrir para esta pergunta filosófica, existencial, teológica. E a resposta é: não há explicação ao alcance humano. Há explicação, claro, óbvio que há explicação. Deus não tem explicação para isto. Mas ninguém alcança essa explicação. Os maiores cérebros crentes que já passaram por este mundo, verdadeiros gênios, não conseguiram explicar. E quando tentaram, se deram muito mal, porque puxou demais para um lado, puxou demais para o outro, e daí vieram doutrinas estranhas, esquisitas, algumas ao ponto de se tornar heresias, outros ensinos assim, não são qualificados realmente como heresias, mas tem um oposto uma teoria oposta, em que alguém exagerou no aspecto da soberania de Deus aqui e deixou pequeno demais a responsabilidade do homem. Aí o outro exagerou na responsabilidade do homem e deixou pequena demais a soberania de Deus. Aí claro que vão se debater, porque são contrários os pontos de vista. Aí tem discussões intermináveis que vão até Cristo voltar, não tem jeito. Porque não tem resposta e o homem não se conforma e quer trabalhar na teologia mais do que a Bíblia permite. E aí, infelizmente, o que nós vemos são discussões e cismas, no sentido técnico da palavra, rachaduras e fissuras na união da igreja, muitas vezes porque quer explicar esta questão. Muito bem, uma vez feita a afirmação, Salomão vai dar 14 exemplos em contrastes, enfatizando, então, além do fato de que está tudo determinado por Deus, mas não só determinado para acontecer em qualquer momento, não, é no momento certo. Então, ele enfatiza e repete a palavra tempo todas as em todos os exemplos que ele faz, duas vezes, tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para isso, tempo para aquilo. Ele repete, eu não contei, mas imagino que sejam as 28 vezes, porque 14 vezes 2. Toda vez ele diz o tempo para uma coisa, o tempo para outra, deixando claro que o objetivo dele é apontar para o aspecto tempo, ocasião reservada, determinada por Deus, para que alguma coisa aconteça. Tempo de nascer e tempo de morrer. Aqui ele abrange logo tudo, né? Começo aqui, nascimento, morte. Na realidade, então, os outros 13 contrastes, se eles acontecem entre uma coisa e outra. Estamos falando debaixo do céu. Então, nasce aqui, a última coisa que a gente faz aqui embaixo do sol é morrer. Então, nascer e morrer. Já começa assim, ele podia até ter parado aí e ter dito, tempo para nascer, tempo para morrer e tempo para tudo o que ocorre entre uma coisa e outra. Pronto, perfeitamente puro o versículo 9, Salomão. Mas ele vai, isso, ele vai detalhando, ele não quer deixar nada aí sem tocar, é um pente fino que ele quer fazer. É muito comum um casal se angustiar para ter filho, muito comum, é conhecido isso. E é algo que desgasta demais e faz sofrer muito. Alguns conseguem depois de tentativas, outros não conseguem nunca. Seja como for, é muito bom, no caso de um casal crente, saber que ninguém vai nascer antes do tempo que Deus determinou. Se determinou para alguém nascer. Então, podem continuar tentando e usando os métodos que a ciência disponibiliza, tudo bem, em oração. Mas, imagino eu, graças a Deus, eu e Sandra nunca passamos por essa angústia, mas imagino eu que deve servir de um grande amparo, um grande apoio para um casal crente dizer assim, se vai nascer, tem o dia certo. E talvez nem nasça esta pessoa que nós estamos desejando. Deus assim determinou. A dor pode ser grande ainda, sem dúvida, mas ajuda, como eu estou dizendo, ajuda, consola, sem dúvida alguma. Por outro lado, é comum alguém dizer, ou oh, morreu tão novo. Outro dia eu ouvi um comentário que uma celebridade aí tinha morrido novo num acidente de avião, pilotando o próprio avião, caiu e morreu. Aí disse lá, esse aqui, fulano e tal, morreu antes da sua hora, ou morreu fora de hora, uma coisa assim que contradiz direto o que está escrito aqui. E é comum a gente ouvir dizer, morreu tão novo, ou morte prematura. É interessante, nós entendemos o uso dessas palavras, que é apenas dizer que a pessoa morreu antes da idade da expectativa de vida média naquela região, naquele país. A expectativa de vida é 75 anos, a pessoa morre com 20, então morreu nova, morreu muito antes da expectativa. E morreu com 95, morreu, a pessoa morreu velha. Ela teve uma vida longa. Longa com relação a quê? Com relação à média de expectativa. Tudo bem, é correto, não tem nada errado aí. Mas é bom lembrar também que, do jeito que ocorre com a ideia de nascer, a ideia de morrer. Não há o menor sentido em se falar para Deus que houve uma morte prematura. Ele vai dizer, como? Ele iria estranhar. Fulano morreu antes do tempo, não foi, senhor? Não sei nem o que você está falando. Mas ele não fez aquilo para o qual ele veio fazer. Não. Ele foi exatamente no segundo que eu marquei. No segundo que eu marquei. Não tem. Antes, depois, longo, demorado, tem um monte. Exato. Para aquela dita pessoa. É simples. Fica mais simples as coisas. Agora eu sei que nós somos cheios de emoções, de sentimentos, temos alegria, temos tristeza, e a gente faz essas. A gente nem faz, nem cria isso, mas a gente está envolto e envolvido com isso, mesmo que não queira, eu sei. Mas, irmãos, ajuda. Lembrar, ficar lembrando o tempo todo, eu tenho um Deus acima de mim. Se ele não quer que eu tenha filho com minha mulher, eu não vou ter. O senhor vai demorar 15 anos para ter um, vai ser assim. Ou então o filho morreu novo. Então, pense que Deus levou aquele filho. Pronto, acabou-se. É o tempo dele. Conforme-se. Se dobre diante dele e dê graças a ele. Pronto. E eu posso dizer assim, e sofra a sua dor. Soframos a nossa dor, que eu também estou nessa, né? Claro, soframos a nossa dor. Não tem mais o que fazer além disto, mas ao mesmo tempo profundamente consolados pelo Espírito Santo que em nós habita, estou falando aos crentes, que nos dá poder para enfrentar situações assim, para que a nossa dor seja menor e que até fruto do Espírito esteja aqui dentro, sendo produzido dentro de nós, alegria, paz, sossego e vontade até de aparentemente estranhamente, cantar esse Deus no meio de um problema grande. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Falando de vegetal aqui, né? Claro. Então, cada vegetalzinho tem a hora de nascer, plantado ou não por alguém, pode ser espontâneo, ou pode ser plantado por alguém, que é a ênfase que Salomão deu aqui. Alguém resolveu plantar e resolveu arrancar. É a vontade. Salomão está falando aqui do propósito, tempo para toda vontade. Então, alguém está com vontade de plantar alguma coisa, fazer o semeadura de alguma forma. Aquela vontade veio de Deus através da pessoa, como já expliquei, ou expliquei sem explicar, como combina com a outra. Mas o fato é que a humanidade toda, com toda a ciência, a tecnologia já conhecida, tem de se sujeitar à época de semear, de colher, aí tem as secas, aí tentam, de alguma forma, e tem algum sucesso aqui e acolá, de combates, e tudo que o homem vai conseguindo, de alguma forma, para minorar esses problemas, essas dificuldades, mas tudo volta para a vontade de Deus. Então, vai ter o tempo certo. Pergunte a qualquer agricultor, ele vai ter, para cada tipo de plantação, ele vai ter a data, o que é o ideal para plantar, antes da chuva, durante, depois, como é que não se deve fazer, e o tamanho ideal das mudas, e a forma de aguar a semente. Botar muita água morre, pouca água também morre. Tudo estabelecido já. O homem só faz descobrir como é e tenta dar uma certa aperfeiçoadazinha, entre aspas, aí, e organizar um pouco isto, mas não muito além disto. Então, você vê que todo o progresso da ciência diante de do tamanho de uma afirmação ou de uma realidade dessa, Deus determina tudo. Então, o progresso da ciência fica pequeno, fica pequeno, fica tão assim. É bom, vamos lá, vamos em frente, vamos nos beneficiar com as coisas da ciência e tudo. Beleza. Mas jogam muita esperança em cima disso e dão valor exagerado para os cientistas, os PhDs, os donos da ciência e tudo. E ninguém nem percebe que alguém está dizendo assim, a gente descobriu que não era bem assim, não, agora é assado. Ah, que coisa, pois é. Está cheio disso a ciência, porque, na realidade, tudo vem de Deus. E a hora de uma plantinha nascer, porque foi plantada, e ela morrer, porque foi arrancada. É o tempo de Deus para uma plantinha existir. Matar e curar. Para cidadãos de bem, é muito mais comum a segunda situação, né? Curar. Mas estão sempre surgindo situações em que matar se torna obrigatório. Numa guerra, o cidadão tem que ir lá. O governo, seu governo mandou, e a Bíblia diz que é para obedecer os governos, até o ponto que não fere o acordo das Escrituras, mas as guerras não são proibidas nas Escrituras, e tem que ir para a guerra, especialmente uma guerra em que seu país está sendo ameaçado, sua família, sua prole toda, você vai defender lá sua casa, sua família, seu povo, legítima defesa. Vai ter momento em que você vai ter que matar alguém, provavelmente, sem querer, sem prazer nenhum nisso, mas para defender sua mulher, suas filhas, no meio da noite, numa casa arrombada por alguém, talvez vai ter que matar. Atividade da polícia vai ter que matar a gente. É interessante, é uma situação curiosa, que são coisas que mostram como Eclesiastes está correto, né? Como tem tempo para as coisas. Tem um assassino ali que já matou dois, tem dois no chão ali, está com o terceiro refém, a polícia pá, atira na cabeça dele e ele cai. Aí, quando vão ver, ele não está morto. O que que faz? Num país chamado civilizado, o policial não vai pegar o seu revólver, a sua arma e pá, 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 terminar de matar, não vai. Vai correr, bota numa ambulância e vai se operar. Vai ver o que aconteceu com o bandidão lá. Aí opera o bandido, é curioso isto. Opera de acordo com a lei e tudo, aí cuida dele, trata, gasta dinheiro, pois é. Aí tá recuperado, mas aumenta, julgamento. Aí vai ser julgado, vamos supor que é um país que tem a pena de morte, que inclusive eu acho que a Bíblia é a favor de pena de morte da parte do governo. Mas não vou entrar nessa discussão, mas supondo que seja lei, a lei do país, pena de morte, aí aquele cidadão é julgado culpado, matou dois e morte. Cadeira elétrica nele. Então, atiraram nele para matar, não mataram, feriram, curaram e depois mataram. É, incoerência, estudo, loucura? Não. De acordo com as leis de países como nós conhecemos, é assim mesmo. Mas veja o tempo. Tem tempo para todo o propósito. Tem tempo para tudo. Esse camarada não morreu com um tiro na cabeça. Não. Aí o outro cai. Pessoa ótima, excelente. Escorrega na calçada. Puf, bate a cabeça lá. Morre no ato. Mas como é que pode? Que morte, a gente costuma dizer, morte estúpida, morte absurda e tal. Não é para Deus. Cada coisa na sua hora. E o país cuide a administração de cumprir a lei, o cidadão cumpra a lei, não somente a lei da legislatura mesmo do país, mas da sua consciência diante de Deus, e vá vivendo passo a passo. e sabendo que as coisas vão acontecer na hora certa e, aparentemente, alguns não acontecem quando é para acontecer ou acontecem quando não é para acontecer, essas surpresas, vá aceitando que não são anomalias de coisas embaixo, não faz parte da lista de coisas meio estranhas embaixo do sol. Não, não. Não tem coisa nenhuma de estranho aqui. Nada, zero. É porque Deus determinou. Sim, mas determinou assim, do jeito que Ele quer. Pois é, exatamente. Do jeito que Ele quer. É, mas assim também como? Não, mas qual é o critério deles? E é da sua conta? É da sua conta o critério de Deus? Pergunta estranha. Estranha é isso, esse tipo de questionamento. Se Deus diz na palavra dele que ele quer desse jeito e não dá a menor explicação, diga sim e baixa essa cabeça, esse pescoço duro. É só isso, é muito mais simples. Muito mais simples viver com fé em Deus. Tempo de derribar e tempo de edificar. Quem edifica, normalmente não está pensando em derrubar. Sonha com aquela condiçãozinha, projeta, e arranja o dinheiro, muitas vezes difícil e tal. Mas vai chegar o dia de derrubar, porque a pessoa se mudou, vai querer uma coisa maior, ou o contrário, se endividou e tem que vender. Aí o que comprou, disse, não quero isso aqui não, quero fazer outro projeto aqui, buf, derruba. Então, tem tempo para construir, tempo para derrubar. De você mesmo construir, e você mesmo derrubar, ou você construir, o outro derrubar, ou o outro constrói, você derruba, está valendo tudo. Aquele imóvel ali, aquela coisa construída ali, tem um tempo dela existir e dela desaparecer. Tempo de chorar e tempo de rir. Aí tem um outro parecido que eu vou juntar logo. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Obviamente, o segundo par de contraste, ele fala de emoções mais intensas, né? É bom e agradável rir, mas tem hora. É estranho rir à toa. Já notou? De gente que ri demais, ri a toda hora, às vezes se torna desconfortável. Quando alguém começa a desconfiar da sanidade mental, fulano vive rindo. De quê? É estranho. Parece que não está entendendo as coisas. Dá uma sensação desagradável. Mas rir é tão bom. Espera aí, depende, né? Aí você ri do outro sofrendo. Sou com dor e você rindo. Esquisito. Malvadeza, uma coisa estranha. Tem hora de rir. Da mesma forma, ninguém gosta de chorar. Da forma que gosta de rir, que o riso aparentemente é agradável, ninguém gosta de chorar, mas faz parte chorar. E às vezes é necessário e muito mais benéfico do que rir. Vou logo para o outro assunto, porque ele vai falar tanto disso aqui lá na frente, espetacular, a passagem de Eclesiastes, que eu não vou estragar o exame mais profundo dessa questão de rir e de chorar, da conveniência, do como é benéfico o rir e o chorar comparado com o outro. Salomão vai mais fundo. E muitas coisas que ele fala assim, rapidamente, ele repete lá na frente, no livro dele, como eu já comentei isso, inclusive. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Quer o terreno limpo? As pedras atrapalham, então nós espalhamos a terra. Aí você quer construir um muro, uma defesa, uma proteção qualquer, junta as pedras. Então tem hora de uma coisa, hora de outra. Tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. Você sabe disto. Até um filho tem tempo de abraçar e tempo de não quer abraçar. Tem tempo de abraçar a esposa, tem tempo de não abraçar a esposa, de abraçar o marido e não abraçar. Inclusive é interessante que tem pastores que reuniões de casais mandam o casal das mãos, ficar abraçadinho. Eu sou meio... Eu tenho uma resistênciazinha com esse costume. Porque se pega ali 30 casais reunidos, provavelmente 2, 3, 4, não estejam em tempo de abraçar, nem de dar as mãozinhas. Estão em tempo de conversar, olhando para os olhos, de dizer coisas difíceis. Estão tendo um período complicado, há 2 ou 3 dias que mal se falam. Aí vem para o culto e o pastor, na frente de todo mundo, se dê a mão a ela aí, e se abracem, separem um de frente para o outro assim, e tal. E, não, se for ficar de frente para o outro para conversar, coisa mais séria, que nem é o momento também, é em casa lá. Ou seja, tem que ter sabedoria para manejar essas coisas, porque tem tempo de abraçar, tem tempo de intimidades físicas totais, como Deus permite, fez o sexo para isto, para ser usado no casamento gostosamente, tem tempo. E tem tempo de cara fechada, sobrancelhas mostrando claramente desagrado, discussões, às vezes ácidas, demoradas, para se entenderem, para poderem conviver um com o outro, são dois pecadores juntos ali, convivendo. Então, todo casal sabe do tempo de abraçar e tempo de não abraçar. É normal ter tempo de não abraçar. Você não está abraçando sua mulher esse dia? Não, não, pecado. Não faça isso, não. Talvez pecado seja abraçar. Vai mostrar hipocrisia ou sei lá. As coisas precisam ser analisadas com cuidado. Porque o Deus Criador determinou o tempo de não abraçar. E Salomão não está dizendo em momento nenhum. Tem tempo de abraçar, que é muito bom aos olhos de Deus. E de não abraçar, que é pecado aos olhos de Deus. Está escrito isso? Em momento nenhum. Tempo de nascer e tempo de morrer. Nascer para Deus é bom, morrer não é. Ele não entrou nisso. Tempo de derribar e tempo de edificar. Edificar é bom, derrubar é ruim. Inclusive, tem autores, meu Deus, tem autores que vão querer metaforizar. Não sei se eu inventei uma palavra agora. Fazer uma metáfora. Aí usam esses contrastes de Salomão como se fossem nações uns com as outras. E como se fossem tipos de relação que não tem nada a ver com isso aqui. E vê um aspecto positivo no edificar e vê um aspecto negativo no derrubar. Não, então, bom é isso aqui é ruim. Não está entrando no mérito, Salomão. Está só dizendo que tem tempo para isto. E, aparentemente, o que parece ser ruim ou pecaminoso isso, pode não ser. Não é tão simples assim, não. Um segredo valioso em qualquer relacionamento é saber a hora de tratar os assuntos. Voltando à questão de abraçar e afastar-se de abraçar. Saiba a hora. Tempo de buscar e tempo de perder. Se há uma coisa desagradável na vida, você já deve saber disso, é perder alguma coisa. Ninguém gosta de perder nada. Não é nem só os muquirana, não. É qualquer um, é desagradável demais. Eu perdi minha canetinha, não vale muita coisa, não, mas eu perdi. Onde é que eu botei? Aí acha que já está esquecendo das coisas e acha que alguém pegou. É ruim. Você conta com aquilo, aquele objetozinho ali. É desagradável perder, ainda mais quando é um diamante de R$1 milhão, que eu não sei porquê, nunca perdi um. Seja como for, do jeito que é desagradável perder, é bom achar. Oh, achei minha canetinha, é bom demais, minha borrachinha, aquela velhinha que está metade já, não sei quanto tempo, mas eu gosto dela, que ela tem um cantinho que ela paga bem direitinho com as coisas que eu quero. Pois é, tem gente que tem essas esquisitices. Coisinhas bem delicadas, que não quer perder, não, e não quer. Não é porque é agarrado às coisas, é a utilidade que ela tem, é só isso. E é bom. Pois talvez ajude, a próxima coisa que você vai perder, pequeno ou grande, enquanto não tiver achado, pense assim: tem tempo de perder. Estou experimentando um. Eita, senhor, está desagradável, ainda mais se não coisa. Isso foi uma coisa grande. Você perdeu. Eu não vou nem falar aqui em filho, em parente, que tem também, pode ser aplicado também. Mas mesmo em coisas aqui materiais, por exemplo, perdi minha empresa. Acabou, negócios, pandemia e tudo, concorrência, ou deslealdade, ou roubo, perdi. Embora não seja bem, eu acho que eu perder aqui, porque está em contraste com buscar e perder, eu acho que Salomão está falando das coisas da vida mesmo, das pequenas, inclusive, sem excluir as grandes. Mas as pequenas estão aqui dentro, na minha maneira de ver. Agora, eu quiser dar uma aplicação um pouco mais forte de buscar e de perder, às vezes se perde uma boa amizade. Não é necessário haver culpa de um dos pares. Simplesmente surgem motivos e a amizade vai esfriando. Pelo menos existe o outro lado, né? É que do jeito que se perde, acha. Então, do jeito que se perde um bom amigo, uma boa amiga, se acha. Um bom amigo, uma boa amiga. Lembre-se disto. Jovem, muito sujeito a isso, né? Um negócio de best friend forever, não tem um negócio assim, né? Vocês aí sabem, né, mais ou menos, o que eu estou falando, né? Pois é. Aí, eu perdi o meu best friend forever. O forever não durou 6 meses. Vai arranjar outro forever. Para sempre, sei lá, o nome eterno. Jovem é meio, né, exagerado? Um pouco. Né? Mas se consolem nessas coisas. Não só os jovens, que os adultos também não crescem muitas vezes e ficam aí patinando. Então, perdeu, não deu certo, desandou. É isso mesmo. Fez, claro, fez o que pôde, tenta, mas vamos para frente. Deus determinou isso. Nunca deve servir como desculpa para você agir errado, agir contra os padrões de Deus. Não é um assunto aqui. Não estou falando aqui da ética cristã e coisas assim, estou falando do fato em que Deus nos impõe perder e achar. Ele nos impõe perder a borrachinha velha. E pode encarar que é assim que acontece. E você ganhar algo que nunca na vida havia imaginado ganhar. Um emprego, uma coisa dos sonhos, uma coisa assim. Tem. Ele dá, ele tira, ele faz como ele quer. Conforme-se. Conforme-se. Com o tempo que Deus marca para as coisas, tempo de rasgar e tempo de costurar. Já pensou que uma mera camisa é feita de vários cortes e de várias costuras? Era um pano só. Aí corta ali, corta aqui, tem uma peça aqui, a manga aqui, lá, não sei os nomes, as golas e tal, e vai, vai, corta e costura, no fim, aí a camisa. São vários cortes e várias costuras. Então, tem tempo de costurar, tem tempo de rasgar, pensar em relacionamento também, tempo de encerrar um relacionamento, tempo de costurar um relacionamento, investir naquele relacionamento, tempo de não investir mais. Vamos deixar de lado aqui a parte de marido e mulher, de casamento, que até isso também vai ter suas exceções, obviamente, em casos extremos, questão de saúde, coisa assim, agressividade, perigos, é outra história. Mas a parte do relacionamento conjugal, que é algo muito aqui especial, a parte disso, relacionamentos de uma maneira geral, hora de investir, hora de não investir. Não, mas tem que investir. Quem disse que tem que investir? Eu tenho que amar aquela pessoa, então tenho que investir na amizade com aquela pessoa. Quem disse? Quem disse? Quem disse que você tem que ser amigo de alguém? Não tem que ser amigo de todo mundo, não, pastor. Não está na Bíblia, não. De jeito nenhum. Eu pensei que era até para amar. Não misture. Amar, sim. Até os inimigos. Mas gostar, simpatizar, se dar bem, não está na Bíblia, não. E muito crente sofre, eu acho. Indevidamente, à toa. Achando que está desobedecendo, está pecando. Porque não consegue gostar do irmão fulano. Não, não se martirize por isso, não. Tudo bem, tente aqui e acolá e tal, mas não conseguindo, não tem problema. Trate bem, ame, ajude. Quando for necessário, quando for importante, esteja lá, seja uma mão forte, ore pela pessoa, interceda diante de Deus pela pessoa. Quando tratar com a pessoa, seja franco, seja honesto, seja sincero. Mas é porque eu não consigo é gostar mesmo. Pastor, acho que é o jeitinho da sobrancelha dele. Fique à vontade. Veja aí com Deus e tal. Mas que você tem que gostar de alguém? Não, nem simpatizar. Não sei se estou dizendo novidade para alguém. Talvez esteja. Se estiver, curta. Aproveite o fato que se relaxe. Você não tem que gostar de todo mundo, não. E você pode até gostar de alguém hoje e daqui a 6 meses, depois de gostar, de se relacionar, ter amizade, gosta mais não. Não sei por quê, não. Perdeu o calor da relação. Tá bom. De novo, ame, trate bem, tá? Cuidado com isso aí, mas tirando isso aí, vá fazer outras amizades, vá investir nos seus relacionamentos e em outras coisas que você gosta, que sejam lícitas. Tudo bem, tudo tranquilo. Não vamos botar mais carga do que próprio Deus bota, não. Tempo de estar calado e tempo de falar. Quem sabe o momento certo de falar e de calar? Claro que aprendeu um dos mais valiosos segredos da vida, o famoso controle da língua, do qual Tiago tanto fala. Quantas vezes você já se arrependeu, imagino, eu não imagino, eu garanto, por ter falado o que não devia, ou seja, não reconheceu. É tempo de calar. Cale a boca, a vozinha aqui, cale a boca. Mas ou essa vozinha não funcionou, a gente não ouviu, a própria consciência, ou alguém querido do lado dizendo, não fala e tal, assim, bah! Não reconheceu. E vice-versa, é ruim ficar calado. Não pensa, a Bíblia diz que quem é calado passa como sábio, passa. Tem essa vantagem adicional, não quer dizer que é sábio, não. Sabe por quê? Porque tem hora de consolar, de orientar, de ensinar, de esclarecer, de defender, de argumentar, de repreender, tudo isso com a língua, falando. Agora cale. Como é que virá de você conselhos, repreensão, orientação, consolo, esclarecimento? Tem hora de advertir, de confrontar, de dialogar. Então não é só que o caladão é o sábio e o que fala mais é o tolão nessa história. Não! Os dois podem ser sábios e os dois podem ser tolos, porque tem tempo de falar e tempo de se calar. O que fala na hora de ser tempo de falar é sábio. O que cala na hora de ser tempo de calar é sábio. É isso aí. Não é que um é o certo ou o errado. Não. Agora, a Bíblia diz, corre mais risco o que fala mais. Claro, porque ele se expõe a dizer mais coisas que não tem nada a ver, coisas erradas, tolices. Ele está exposto. O que se cala nunca vai ouvir a acusação. Você disse. Não, eu não digo nada nunca. Então, como é que eu disse? Nem venha com essa. É cômodo, num certo sentido. Não que a pessoa escolha ser assim. E nem que o que fala muito escolhe falar muito. Então, são coisas que crente tem que ter muito cuidado em aplicar de uma maneira correta uma coisa e a outra. Claro que vai ser mais fácil aplicar aquilo que a pessoa tem jeito, nasceu daquele jeito. Quando é para falar, é comigo mesmo. Aí o outro diz, não, quando é para calar, é comigo mesmo. Tudo bem, para um é difícil calar, para o outro é difícil falar, mas vai ter dificuldade de qualquer forma. Então, se prepare e esteja devidamente atento para isso. Tempo de amar e tempo de aborrecer. A Nova Almeida Atualizada e a Nova Versão Internacional, NVI, ambas dizem amar, ou seja, as três versões dizem amar, mas como a nossa, aqui, eu li aqui, aborrecer, as outras duas falam odiar.
Aqui não é, tem que ter cuidado para não confundir com o amor bíblico, que é a decisão de querer o bem, até do inimigo, em qualquer situação. Então, tem tempo de amar e tempo de não amar, de odiar, no sentido mesmo bíblico, do amor que a Bíblia manda a gente dedicar até ao inimigo. Mas tem hora que não é para amar nem inimigo, nem ninguém. Não, não, não. Não é nesse sentido, não confundam. Então, a hora de não amar, no sentido bíblico, de querer o bem e ter interesse pelo bem do outro, nunca há o contrário desta ordem. Sempre, em outras palavras, sempre é a hora de amar, no sentido que eu já expliquei. Mas tem um outro sentido. O grego tem verbos diferentes para explicar uma coisa. Uma famosa, o ágape, todo mundo sabe, mas a outra palavra é filéo, que significa amar também, mas muito mais no sentido de simpatizar, de se dar bem, que é o contexto que eu acabei de dizer, que não é obrigado se dar bem, não é obrigado simpatizar. Pois bem, é exatamente esse sentido em que Salomão está dizendo aqui. Tem hora de amar e tem hora de aborrecer, de não querer não, de não gostar, de não simpatizar. É basicamente isso aí. Então, Salomão, o certo é amar e é ruim o odiar. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem momento para uma coisa e momento para outra. Mas não é óbvio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é bom ou ruim? É claro que o amar é bom e o não amar, o aborrecer é ruim. Né? Não, não é claro. De jeito nenhum. Se você errou, alguém lhe confronta corretamente e você se aborrece, fica com raiva da pessoa, está errado. Se alguém lhe trata de maneira agressiva, não se arrepende e depois ainda soube que você ficou meio chateado e aí lhe agride mais ainda, dizendo que você que é muito sensívelzinho, para pisar mesmo, e você fica muito aborrecido. Não tem nada errado aí. Você fica aborrecido, irado, chateado. Nenhum problema. A chave da questão é como é que vai tratar esta raiva. Tratar esta ira. Como é que vai administrar de modo bíblico a raiva que você está daquela pessoa que lhe maltratou na frente de muita gente e depois ainda pisou mais ainda no seu calo. E parece que quanto mais ele maltrata, mais ele gosta. É ruim, você está muito chateado com aquilo, aborrecido. Muito bem, ok. Está errado, pastor. É por isso que muita gente chega e diz, pastor, é pecado ter raiva de alguém? Peraí. Gabinete. Me explique essa raiva, que aí eu vou pensar, orar a Deus, pedindo sabedoria, escanear as escrituras todinha aí que eu conheça, aí eu vou tentar acertar e lhe dizer se é pecado ou não. Mas lembre-se que pecado é, quando a gente fala assim, é pecado, isso é diante de Deus, embora também haja pecado diante de homens, falta contra os próprios semelhantes. Mas vamos falar de pecado contra Deus. Já me peguei algumas vezes dizendo, irmãos, eu não sou Deus. Como é que eu sei como é que ele está reagindo com essa atitude? Se essa sua reação está ofensiva a ele, você está pecando. Se não está ofensiva, você não está pecando. Sim, mas está ou não está? Eu não sou Deus. Mas você é pastor. É quase a mesma coisa, né? O que eu conheço é as escrituras, um tanto quanto, para tentar lhe ajudar, pelas revelações das escrituras, pelos padrões das escrituras, dizer, isso aqui conceitualmente está errado. Isso aqui está certo. Agora, encaixando uma coisa com a outra, matei alguém, pecado. Como foi? 2 horas da manhã, dentro da minha casa, 2 camaradas armados. E eu saquei antes, matei todos os 2. Eu vou dizer, você não pecou, ao meu ver. Ok?
Então, muito cuidado com esse negócio de é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado, é certo ou é errado. Não é assim que funciona o andar da carruagem do crente, no dia a dia do crente. Vá mais fundo nas coisas. Vá no coração, vá nas intenções, vá nos meandros. Vida cristã é uma coisa muito séria para estar dizendo assim, essa aqui, essa aqui, essa aqui, como se fosse a cor de uma camisa. Não é assim, não. Por fim, tempo de guerra e tempo de paz. Parece estranho, né, haver tempo de guerra do jeito que há tempo de paz. Afinal, quem é que vai se cansar de tanta paz, de ter paz, ao ponto de querer desejar a guerra? Note que Salomão está falando de todo propósito debaixo do sol. É todo propósito. Então, vai ter tempo de os homens terem como propósito a paz e tempo que vão ter como propósito a guerra. Ixi, mas tem quem queira guerra em vez da paz? Responda. É lógico. O mundo pecador, os homens pecadores, ainda mais se formos falar de guerra de relação, guerra de agressão, de verbal. Você sai de casa, você já guerreou contra uns quatro, incluindo o pobre do porteiro do prédio. Já agrediu, já falou de maneira errada, filho, mulher, gritou com a mulher ou com o marido. Você decidiu fazer guerra. Agora, é certo ou errado? De novo. Salomão não entra no mérito. O vizinho arranhou seu carro. E você vai falar com ele, e antes dele explicar por quê, como o seu carro era novo, e foi exatamente na porta, nas duas portas, você mete a mão na cara dele. É uma guerra completamente errada. A empresa lá de serviços telefônicos, seja o que for lá, operadora, e cobra uma conta alta, errada e indevida. Você vai lá, argumenta, não tem jeito. Você entra na justiça. Guerra. Justa. Correta. Legítima. Então, não é que toda paz é certo ou errado, toda guerra é certo ou errado. Vai ter paz errada. Quando você está comprometendo alguma coisa de honra, de consciência, você mantém uma paz para poder não dar trabalho à sua consciência, e muito pior quando envolve alguma coisa de Deus, doutrina e coisa assim. E você quer paz, uma paz totalmente errada. E aí caberia até a palavra pecaminosa. Paz pecaminosa? Paz pecaminosa. Ah, mas Cristo é o príncipe da paz e o senhor da guerra. Ou não é, eu estou enganado? Senhor dos exércitos. Então há guerra de todo jeito, paz de todo jeito. A guerra contra o reino das trevas, você vai me dizer que é uma guerra errada? A guerra é certíssima. Nós erramos é quando guerreamos menos, quando cedemos, quando queremos mais paz com o diabo, para ele não nos atormentar tanto. Aí é uma paz completamente errada. O importante é a ética e o comportamento na paz e na guerra e as motivações pelas quais você está mantendo paz e pelas quais você deflagrou uma guerra e está firme nesta guerra. Agora, sendo Cristo, sim, o príncipe da paz, ele orienta através do Espírito Santo, que diz para Paulo, dizer para nós, se possível, tende paz com todos os homens. Então, esse é um mandamento, é uma ordem. Então, examine se é possível. Você tem a opção da paz sem comprometer, aí entra na questão da possibilidade. esse se possível é sem arranhar a sua consciência. Sua consciência, eu digo, no sentido correto da sua consciência, claro. Sua consciência alertada pelo Espírito Santo, isso aqui, olha isso aqui, e as coisas de Deus envolvidas e tal. Então, examine. É possível? É. Paz. Não é possível. Então, não vá ter. Não vá ter paz, vá ter guerra. Agora, vá guerrear como crente. Tem as regras, tem as formas corretas, que eu não vou entrar nos detalhes. O ideal seria fazer o que eu não vou fazer. E agora? Nós temos aqui uma afirmação fortíssima de Salomão no primeiro versículo, capítulo 3. 14 pares de contrastes que ele fez. Sem entrar no mérito, se é errado ou se é certo, apenas há tempo para essas coisas. O ideal seria o quê? Agora vamos aprender com isto. Vamos tirar lições práticas, lições para as nossas vidas. Que não há, se há alguma lição nisso tudo, é simplesmente que eu coloquei até aqui. Isso não é obrigatoriamente certo, não é obrigatoriamente errado. Cuidado como é que você vai tratar isso. Fiquei só nisso. Porque eu tinha que desenvolver os 14, de um por um. E comentar o mínimo sobre cada um, de forma para nos ajudar um pouco. Mas, realmente, essa segunda parte, eu diria tão importante quanto a primeira, que é exatamente parar um pouco, como eu já fiz, e agora? Isso é fato. Não tem grande novidade aqui, não. Só disse algumas coisas interessantes e tal, mas novidade mesmo, que tem hora de cair e quebrar, tem hora de remendar, tem hora de destruir, rasgar e costurar. É isso mesmo, a gente sabe disso. Morrer, nascer e tal. Não tem novidade, não. Mas tem muita lição aqui dentro, que vai ficar para a próxima pregação. Como eu disse, o ideal era já emendar, porque vocês estão bem fresquinhos com os 14 pares na mente, e acho que teria mais peso. Porém, ia ter a questão do tempo, que ia ter muito menos atenção e ter muito menos rendimento no coração de vocês. Então, segura aí uma semana, se Deus quiser, e aí vou ler rapidamente os 14 contrastes, aí nós vamos comentar aqui algumas lições para nós aprendermos na prática dessas coisas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender e a aceitar que Deus determinou tudo, até um pedaço de papel que você apanha no chão. Ao mesmo tempo, Deus vai lhe responsabilizar por tudo, até pelo pedaço de papel que você apanhou ou deixou de apanhar no chão. Como essas duas coisas funcionam, isso é com a grandeza da sabedoria dele. Cremos nas duas coisas e, no que nos concerne, devemos agir levando em consideração essas duas verdades. É muito difícil. O Espírito Santo haverá de nos orientar se nós formos submissos a ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e, especialmente, aprender delas, pensando agora na próxima pregação já, se assim tu permitires, para realmente tirarmos grandes lições daqui de dentro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos. Amém.